Começa agora Conexão FPS Saúde.
Boa tarde, ouvintes da Universitária FM. Entra no ar pela Rádio Universitária FM 99.9, o Conexão FPS Saúde. O programa que todas as sextas-feiras traz para você informações nas áreas de saúde, comportamento, sexualidade e qualidade de vida. E hoje trazemos o tema Saúde no Trabalho, assunto que a cada dia ganha maior visibilidade no cenário mundial. Acidente do trabalho é aquele que ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa, podendo provocar lesões corporais ou perturbações funcionais, tanto de caráter temporário como permanente. E vamos conversar hoje com Patrícia Amazonas, ela que é psicóloga e também professora da Fafiri e Uninassal. Boa tarde, professora Patrícia.
Boa tarde, Mael. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Marília e ouvintes da Rádio Universitária.
É isso aí, conversamos com o Antônio Marcos Figueiredo Soares, engenheiro químico e de segurança do trabalho e também professor do IFPE. Boa tarde.
Boa tarde, eu gostaria de agradecer o convite e dizer também aos colegas, boa tarde aos colegas aqui, Patrícia, Marília, e registrar que estou me sentindo assim, muito honrado de participar e fico sempre à disposição do programa e da Rádio Universitária.
Muito obrigado. E a Marília Rick, psicóloga e coordenadora de desenvolvimento e qualificação de pessoas da Diretoria de Gestão de Pessoas do IFPE.
Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Boa tarde aos colegas. Espero que seja uma tarde muito produtiva.
Uhum. Bom, eu gostaria de entrar um pouco, primeiramente, Antônio Marcos, na questão da caracterização, né, desses acidentes, a gente entrar nesse tema de forma mais específica, mas antes de entrar nesses detalhes, eu queria jogar a pergunta para a mesa, né? Hoje, quais são as maiores queixas no que a gente, dentro dessa questão saúde e trabalho, quais são as maiores queixas que chegam nas suas áreas em específico?
Bom, as queixas são bastante ecléticas, né? Assim, a gente, existem tendências, que a tendência é as queixas, os eventos que prejudicam o trabalhador fisicamente tenderem a evoluir ou tenderem a involuir, como queira, para queixas psicológicas. Aqui as doutoras aqui vão poder falar mais adiante sobre o tema, né? Porque o mundo do trabalho está evoluindo para afastar um pouco o trabalhador de atividades manuais, de atividades braçais. Então, por conseguinte, os acidentes de trabalho também tendem a se modificar, a evoluir, e as consequências tendem a ser mais psicológicas. Então, assim, talvez assim, os membros da mesa aqui falem um pouco mais adiante, mas o dano psicológico também é um resultado de um eventual acidente de trabalho.
Uhum. Professora Patrícia?
Eu penso que as queixas são, sim, muito relacionais, né? Uhum. O que eu mais escuto dos gestores, de maneira geral, é isso. Assim, o mais difícil em lidar é com as pessoas. Uhum. Né? Então, as relações que terminam... Porque o trabalho está muito implicado com a questão da construção subjetiva do sujeito, né? A identidade, uma série de coisas. Então, termina tendo consequências, né, mais relacionais.
Uhum. Marília?
O que eu percebo também lá, assim, no meu trabalho, né, as queixas muito voltadas para o lado da depressão, da fobia, do pânico, a dificuldade de relacionamento com os colegas, né? Hoje em dia, o assédio moral, a gente pode destacar o assédio moral. Então, assim, a gente precisa começar a ter uma cultura institucional, e eu acredito que em todas as organizações, que capacitem esses gestores para lidar com seus subordinados adequadamente, bem como vice-versa, né? Que os subordinados, aquelas pessoas que são os trabalhadores, eles também estejam ali aprendendo e sabendo o que, se espera deles também. Porque uma das queixas que eu observo muito é os servidores da instituição, eles não sabem ao certo qual é a sua atribuição ali. Então, assim, a gente precisa fazer com que o diálogo aconteça mais para evitar que futuramente essas doenças venham a eclodir, né?
A respeito desses problemas relacionais, como vocês bem colocaram, né? Marília, de uma forma mais específica, né? Que tipo de atividades, o que é que pode ser desenvolvido, né? Dentro da empresa, a partir dessas queixas que vão chegando? Como é que isso vai ser avaliado e, a partir dessas queixas, o que é que pode ser feito?
Eu acredito que o mais importante é a comunicação, a questão do feedback, né, que a gente pode falar aí da questão relacional mesmo. É, uma das características que temos na instituição seria a questão da avaliação por desempenho. E acredito que esse é um momento muito importante e é uma forma da gente dar uma contrapartida para esse funcionário, assim como o funcionário para com a chefia. Então, eu acredito que a partir daí, se tendo esse diálogo, essa relação de equipe, né, a gente não pode só pensar na instituição e no trabalho enquanto grupo, mas sim tentar fazer com que aquele grupo se torne uma equipe devidamente. E esse diálogo ocorrendo e amadurecendo essas pessoas nessa inter-relação, eu acho que seria a melhor forma.
Uhum. Então, bom, temos aqui a pergunta já do Douglas Santos, ele que fala do bairro de Piedade. Ele traz uma queixa, ele pergunta... O que é a síndrome de burnout, né? E como solucionar problemas desse tipo? Douglas Santos, Marília?
Bem, a síndrome de burnout é uma síndrome conhecida como esgotamento, né? Na realidade, tem a ver, é muito ligada à docência e aos profissionais da área de saúde, não é verdade? E ela tem a ver exatamente com essa questão do esgotamento físico e mental devido ao desempenho da atividade. É, atrelado a isso, a gente pode ver também que a pessoa ela vai se desgostando daquela profissão, no caso. E da relação com as pessoas, começa a ter dificuldade nesse relacionamento com as pessoas. E aí é muito importante que os profissionais da área de saúde, né, principalmente, eles tenham também acompanhamento, bem como os profissionais que são docentes nas instituições, para que essa síndrome seja devidamente detectada, porque não é fácil, e devidamente tratada. Né?
Patrícia?
Não, acho que Marília contemplou a resposta, né? Eu acho que a maioria dos estudos apontam mesmo essa síndrome em professores. Então, a gente tem na rede pública muitos professores que terminam sendo realojados em outros setores, vai para a biblioteca e tal, porque fica difícil de se manter no seu ambiente de trabalho. Né? Mas o estresse é algo que se apresenta de uma forma muito significativa nesses quadros, né, da síndrome. Agora, é importante, sim, né, procurar um profissional adequado para detectar, né, para não confundir com outras síndromes, ou com, por exemplo, a síndrome do pânico ou qualquer coisa de outra ordem. Né?
Uhum. Agora, nesse momento, né, de que forma a empresa, enfim, a instituição, ela pode acolher esse funcionário? Né? Muitas pessoas podem chegar e ter medo até de procurar. Né? Nossa, pela crise, será que eu não vou ser cortado? Será que apresentar nessa fragilidade não vai me prejudicar? Essas dúvidas elas podem surgir, né, no meio do caminho. Aí, qual seria, então, a postura da empresa, o ideal, pelo menos no início?
Colegas, se me permitem, eu acho que uma das coisas mais importantes que hoje vem acontecendo nas instituições é esse espaço ter sido dado à assistência social e aos psicólogos dentro das organizações de trabalho. Esse é um fenômeno que é bem recente, né? Se a gente for falar aqui no Brasil especificamente, é um fenômeno recente. Não nos Estados Unidos, mas aqui é mais recente. Então, assim... Por exemplo, na instituição onde nós trabalhamos, né, professor Antônio, no Instituto Federal de Pernambuco, eu sou psicóloga que desempenha um trabalho de psicologia organizacional. Então, eu trabalho com qualidade de vida do servidor público. E isso é algo inédito na instituição. Nossos psicólogos do IFPE, a grande maioria, trabalham na área educacional com o aluno. Então, essa contratação em 2011, fruto da gestão atual, né, ainda a reitora professora Cláudia Sancio, ela vislumbrou exatamente isso, a tentativa de fazer com que a gente instituísse um programa de qualidade de vida no trabalho. E eu acho que é isso que é importante em todas as instituições também, nas empresas, que é vislumbrar essa possibilidade de atenção ao servidor, um espaço de acolhimento. Né? E, dentre isso, políticas de qualidade de vida.
Eu acho que essa... A política, promover saúde é sempre fundamental, né? Mas, assim, o processo de adoecimento é algo inerente ao humano. A gente está sujeito a essas questões de adoecimento. E aí eu acho que o trabalhador, ele conhece a filosofia da instituição na qual ele está inserido, né? E aí como essa instituição lida com esse processo de adoecimento é algo que, obviamente, ele, né, imagina qual vai ser os procedimentos. Né? O que a gente espera é que as organizações elas tenham um mínimo de humanização e compreensão em relação a isso. Mas, por outro lado, a gente sabe também, né, que as organizações têm objetivos, né, específicos e muitas vezes ligados, dependendo da instituição, a lucros, etc. Então, como lidar com isso vai depender muito da humanização da organização também.
Isso é um papel eminentemente dos recursos humanos da empresa, né? Assim, há de se dizer que com o tempo, assim, a palavra mudou, né? Antes você tinha um setor de pessoal e hoje você tem um setor de recursos humanos, né? A gente encontra isso mais bem caracterizado na iniciativa privada. Agora, assim, o importante, no meu entender, é que essas políticas de qualidade de vida, como a doutora Marília falou, aqui a doutora falou, tem que ser procedimentado, ou seja, tem que ter procedimento já prevendo esse tipo de ocorrência. Assim, esse é o meu entender, porque, assim, tomar isso como natural, isso não é sinônimo de fraqueza, nem de incompetência, né? Muito pelo contrário, muitas vezes até, assim, excesso de competência, se me permitem falar dessa maneira, né?
Envolvimento,
comprometimento do colaborador, do funcionário, provoca isso nele. Então, assim, eu acredito que as empresas devem entender que isso é algo previsível. E para as coisas previsíveis dentro da empresa, existem os procedimentos. Essa é a minha visão.
Ok, temos aqui a pergunta. O ouvinte ele pediu para não ser identificado, ok? Ele pergunta o seguinte: como se caracteriza o assédio moral? A forma de tratamento, o boicote e o medo do próprio funcionário em perder o emprego, isso já pode estar caracterizando esse problema? E de que forma resolver para que não seja colocado em risco o próprio emprego?
Bem, posso falar? O assédio moral, ele tem como principal característica uma agressão, geralmente verbal, né, isso, e ela é frequente. Então, assim, ela está presente dentro daquele grupo, daquele chefe para com aquele servidor especificamente ou aquele colaborador da empresa. E aí, os outros membros, eles podem vir a participar também e a cometer esse assédio moral juntamente com esse chefe, com essa pessoa que está praticando. E aí, isso, o que ele ressaltou seriam as consequências desse assédio moral, na verdade, né, que é o medo, que é o não querer estar lá na empresa, é aquele receio de que vá ter novamente essa situação repetitiva. E aí a gente tem que estar muito atento, porque o silêncio, ele como é que eu posso dizer, ele não pode ser feito, né? Ele alimenta com que esse assédio continue. Exatamente, Patrícia.
No meu entender, a questão do assédio moral nas empresas, principalmente as empresas assim privadas, é algo que deveria ter muito mais atenção voltando a dizer, da área dos recursos humanos, porque está muito em voga hoje, está aparecendo muito, né? E, assim, no meu, a complexidade do assédio moral também se dá porque eu tenho, de um lado, um assediador, de outro lado, um assediado. De um lado, um assediador que pode estar tendo consciência de que está assediando ou não, e do outro lado, um assediado que pode estar se sentindo assediado ou não. Então, isso é uma questão absolutamente dialética, né? Daí a complexidade. Então, assim, eu creio que todo o trabalho acadêmico, todo o trabalho assim, paracientífico também, por assim dizer, é pouco para o tema, dada a complexidade do tema, né? Se me permite falar, assim, talvez não seja muito bom falar de experiências próprias, mas eu já passei por situações dentro de empresas que eu trabalhei, né, em empresas privadas, não nessa minha realidade agora, graças a Deus, mas em empresas privadas que um chefe tratava todos de maneira igual, um ou dois membros da equipe se sentiam assediados e os outros não. Né? Então, repito, não sei se as senhoras concordam comigo, mas essa é uma coisa absolutamente dialética, né? Complexa, não tem algo assim, não tem tanta objetividade como uma continha de matemática, por assim dizer, né? Uhum. Então, assim, toda atenção para esse tipo de problema, na minha opinião, é pouco.
E é por isso que eu disse da importância das questões relacionais, né? Porque se você está numa equipe de trabalho, né, se você tem alguns membros e você tem um líder, né, que eu gosto até de usar mais essa palavra do que chefe em si. Mas nem todo mundo é líder.
É,
na verdade,
verdade é essa.
Né? É verdade. Mas se você tem um grupo, e por que aqui um ou dois são assediados e o restante não? E aí é quando eu digo que entra as questões subjetivas. O que é que suscita nessas relações? Né? Uhum. Por que é que esse líder assedia um ou dois e não assedia os demais? É de que ordem isso, né? Porque o que é que faz? O que é que o outro faz que me incomoda? Porque ele é muito competente, ameaça meu lugar, então eu vou pressioná-lo para que ele não produza bem. Ele me lembra alguém, aí vem as questões psicológicas, transferenciais, etc. N coisas que entram aí, né? Então, é claro que a pessoa que sofre isso, ela não tem que estar se submetendo, porque senão isso vai ser alimentado sempre. Uhum. Né? Então, ela precisa se posicionar, porque é um direito dela, porque assédio não, é algo que não procede. Uhum. Né?
Pegando como gancho a pergunta aqui do ouvinte, ele perguntou o que é que caracteriza, né? Ele colocou aqui a pressão, os boicotes, uhum. O assédio, ele em relação à postura, é uma postura agressiva, pode ser também sutil, a diferenciação já é um assédio?
Pode ser a diferença.
Tudo. É importante, Ismael e doutoras, citar o seguinte, o excesso de competência também gera assédio.
Uhum.
Né? Um superior incomodado com a competência do seu subordinado pode passar a assediá-lo. Né? E isso daí, assim, à luz da boa administração, isso é um paradoxo, mas existe.
Basicamente, seria expor aquele colaborador a situações humilhantes ou vexatórias. Né? Uhum. Assim, isso caracterizaria aí o assédio moral. E como a gente está conversando aqui, é muito importante que o grupo como um todo, a equipe, ela também ajude a proteger essa pessoa que está sendo assediada. Que essas pessoas, no caso de um líder que ele não perceba que está cometendo assédio, que essas pessoas conversem, dialoguem. Por isso a importância da comunicação e desse feedback. Porque, às vezes, realmente, a pessoa não sabe o que está praticando. Né? O próprio chefe, às vezes, não sabe o que está praticando.
E diga-se de passagem, gente, que talvez seja até uma questão em contexto, né? A pior consequência do assédio moral é o acidente de trabalho.
E ressaltando que, geralmente, são mais com mulheres. Né? A gente tem dados aí que as mulheres são quem mais sofrem esse assédio moral. E acredito muito nessa questão que a gente está conversando, da possibilidade também de atingir aquele local onde o líder está hoje. Né? Essa possibilidade também existe. A pessoa pode ser assediada exatamente porque ela é muito competente. Então, não quer dizer que seja um subordinado incompetente. Às vezes, é exatamente o contrário.
No caso, a pessoa que se sente... A gente sabe que o medo, né? Está ali presente, mas a tentativa, de repente, de aquela pessoa, antes de qualquer denúncia, buscar esse líder, esse chefe, enfim, para um diálogo,
uhum.
essa tentativa ela se torna válida, né? Porque muita gente vai sentir o medo ali. E ele pode, muitas vezes, dizer, não, você que é muito sensível, ou enfim.
Isso é muito comum.
E ficar um jogo ali de gato e rato e pega, isso. Enfim. E a situação nunca chegou a uma conclusão.
Uma coisa que eu posso ressaltar é que nas empresas privadas existe o medo da demissão, né? Esse é um medo uhum. real. Então, assim, diferente das instituições públicas, onde nós somos servidores públicos, e aí é muito mais difícil a questão da demissão, é via um procedimento administrativo disciplinar, ou via uma sindicância, no caso, um servidor estável. Na empresa privada, a pessoa, ela depende daquele dinheiro e tem medo de, no próximo mês, ela não tá mais ali, caso ela faça algum comentário. Mas isso não é impeditivo para que ela busque ajuda, busque auxílio. Esse diálogo com o chefe... Claro, seria o primeiro caminho, mas também existe a necessidade desse diálogo entre pessoas com quem ele confie, né, com os pares, para que ele se fortaleça também na hora de falar com essa chefia.
Em termos de números, o que nós percebemos é o seguinte, é que os trabalhadores eles lançam mão do direito deles de processar a empresa por assédio moral depois que são demitidos.
Exatamente.
Né? Acho que cai justamente nessa questão que a doutora Marília falou do medo de ser demitido, né?
Exato, exatamente.
Antônio Marcos, só eu queria que você, que a gente aprofundasse um pouco mais num detalhezinho aqui que você colocou, essa relação com acidentes de trabalho, né? Essa relação assédio e acidente de trabalho, que era justamente um tópico que a gente ia entrar logo em seguida. Como é que se dá essa relação?
Bom, o assediado, ele se sente fragilizado. E muitas vezes o trabalho dele, que exige atenção, passa a ser prejudicado porque ele reduz a atenção dele em função de uma depressão, por exemplo. E isso, assim, consequentemente, provoca um acidente, né? Eu já vi isso acontecer? Já vi isso acontecer. Não posso dizer que na hora tivemos a clareza de que foi um assédio moral que provocou, não. Mas, assim, a redução da atenção do trabalhador já havia acontecido diversas vezes acidente, né? Então, assim, seria, no meu entender, a principal causa, né? Hoje, assim, nós não podemos falar, como há algumas décadas atrás, que o trabalhador, digamos assim, provoca o próprio acidente, mesmo porque, com o advento da lei 8.2.13 de 1991, né, com a inserção do quinto benefício da Previdência Social, que é a reabilitação, então os veículos indenizatórios para acidentes de trabalho foram praticamente eliminados, né, da esfera trabalhista. Outras esferas, esferas assim, cíveis, criminais, seriam outra história, né? Mas, assim, então, seria basicamente isso. A desmotivação provocaria o acidente.
É porque o sujeito assediado, obviamente, ele está sob pressão psicológica significativa, né? E aí, obviamente, o seu funcionamento fica comprometido, né? Atenção, percepção, todos esses aspectos, memória, aí vai depender se o trabalho é um trabalho mais manual, se é um trabalho mais intelectual. Mas em qualquer dessas esferas, da cognitiva, a atenção, a motora, ele vai estar diminuída, né? E isso pode, obviamente, ter consequências na sua ação do trabalho, né?
Bom, o Cláudio Bezerra, ele fala do bairro de Boa Viagem, ele pergunta, dentro da lei, né, o que é exigido no que diz respeito aos cuidados com a saúde física e emocional do empregado e também que tipos de atividades elas são sugeridas, como atividades físicas e trabalhos de diversos tipos para manter essa saúde, né, do trabalhador.
Nós temos aqui no Brasil a sorte de termos um direito positivo e a área de segurança do trabalho é toda escrita. Então, tudo que se deve fazer em termos de segurança do trabalho nas empresas é escrito. Existe uma série de normas do Ministério do Trabalho, são as normas regulamentadoras. Então, cada norma traz uma temática específica, suponha construção civil, atividades navais, atividades aquaviárias e diversas outras. Então, essas normas possuem dítames, são verdadeiros, assim, muitíssimo bem feitas, verdadeiros manuais de aplicação. Então, seria a orientação básica seguir as normas regulamentadoras, né? As outras atividades, eu deixo para os colegas aqui da mesa falarem, são atividades assim, mais no âmbito da saúde mental, foi citado aí, eu não sei, ginástica laboral, alguns tipos de massagem, etc. Agora, no que diz respeito ao ambiente físico e burocrático, tudo no Brasil é escrito, está tudo regulamentado, tudo muito bem mastigadinho para a empresa cumprir.
Marília?
Bem, com relação às atividades, né, que podem ajudar, a gente tem a ginástica laboral, que é uma coisa muito importante para o servidor, porque ela é realizada dentro do momento do trabalho. Então, por exemplo, lá na instituição, a pessoa ela passa nas salas, ela é uma estagiária de educação física acompanhada de um educador físico, e ela passa nas salas, tira as pessoas daquele lugar comum, está todo mundo ali digitando no computador, está todo mundo curvado, todo mundo sentado errado, e ela pede para o pessoal levantar e faz dentro do ambiente de trabalho um exercício. Normalmente, ela se preocupa muito com a questão da coluna, a questão do pescoço, porque a gente fica com essa área muito tensa, né? E as mãos, porque a gente digita muito, então ela sempre faz exercícios que venham a alongar essa musculatura, a questão das mãos, a questão dos membros. E tem sido muito bom. A gente começou com esse programa de ginástica laboral em julho do ano passado e tem tido ótimos resultados dentro da instituição. Com relação a outras coisas que podem ser feitas, temos a sorte no Campus Recife de ter uma área de piscina, de atletismo, né, que é utilizada normalmente pelos alunos, e a gente vem utilizando desses lugares também para fazer natação para os servidores e a ginástica funcional também para os servidores nas terças e sextas-feiras. O que consistiria na ginástica funcional, né? Uhum. Acho que é uma pergunta interessante. É um educador físico que ele faz exercícios ao ar livre e aí ele utiliza bolas, bambolês, aí pode utilizar os cones e isso estimula muito os servidores, né? E o pessoal tem se interessado bastante por essa prática.
Colegas lá da minha coordenação fazem lá, viu?
Pois é, tá vendo?
A ginástica funcional caracteriza pelo uso do próprio corpo na atividade. Você usa alguns objetos, né? Mas como auxiliares.
Bom, veja bem, a Luciana Rios, ela que é do bairro de Boa Viagem, pergunta: dentro da lei é permitido solicitar exames como beta-HCG e HIV para empregados?
Olha, isso é uma questão dialética, né? Assim, há empresas que se sentem à vontade, empresas não. Agora, isso como isso parte para o âmbito do fórum íntimo, né, o funcionário que se sentir vilipendiado com isso pode vir a... Aliás, o não funcionário, ele está falando aí de a pessoa que está pleiteando um emprego, não é isso? Uma vaga, né? Pronto.
Ele não deixa claro, ele colocou para o empregado, né? Então, supõe-se que é para alguém. Lembrando que beta-HCG é o exame de gravidez, não é isso?
Veja, eu já fiz seleção em empresas e, coincidentemente, eu falei com o médico sobre isso, o médico que estava lá fazendo a seleção, o médico do trabalho, ele disse que exames de gravidez não pode, né? Quanto a esse outro aí, qual foi o outro, perdão?
HIV.
Isso aí realmente eu não sei, mas assim, a gente imagina que pela delicadeza da informação, por se tratar de fórum íntimo, seria não.
Eu desconheço, a questão de lei aí não é minha área, né? Eu não sei, mas eu não sei se a empresa está pedindo, não, suponho que ela não faria nada que fosse de encontro à lei, porque isso geraria problemas para ela mesma, né? Mas eu lembro, por exemplo, quando eu fiz concurso para professora substituta numa instituição, eles pediram uma série de exames, e entre eles estava, né, esse beta-HCG, porque tem essa questão de saber se o funcionário está ou não grávido, né? Porque isso tem questões envolvidas aí, né? Uhum. Agora, HIV eu não lembro.
Eu nunca ouvi falar.
Não lembro. Mas talvez para saber quem é esse profissional também que está entrando, como lidar. Agora, se for para ter medidas preconceituosas, aí é outra história, né? Uhum. É outra história.
Bom, a produção está avisando aqui que é hora do intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre a saúde no trabalho. Então, a gente volta já.
É isso aí, estamos de volta com Conexão FPS Saúde, falando hoje sobre saúde no trabalho. Então, os nossos convidados, a psicóloga e professora da Fafiri e Uninassal, Patrícia Amazonas, Antônio Marcos Figueiredo Soares, engenheiro químico de segurança do trabalho e também professor do IFPE, e a Marília Rick, que é psicóloga e coordenadora de desenvolvimento e qualificação de pessoas da Diretoria de Gestão de Pessoas do IFPE. É isso aí, Conexão UFPS Saúde com você e você entrando também, interagindo com a gente. Bom, a gente falou a respeito, uma dúvida que surgiu aqui, a respeito da ginástica laboral. Existe uma periodicidade, ela é semanal, enfim?
Lá no setor a gente faz todos os dias, né? Lá na reitoria a gente faz todos os dias e não dura mais do que 15 minutos, né? Uhum. É importante ressaltar porque realmente é uma pausa naquele momento para as pessoas fazerem a ginástica e retornam para suas atividades.
Uhum. Que é interessante, é porque se a gente fala da laboral, traz do aspecto motor, físico, né? É uma coisa mais da noção da ergonomia. Mas essa parada, ela é muito importante também para a saúde mental do trabalhador, né? Do ponto de vista subjetivo, né? Proporciona, porque você faz normalmente em grupo, você não faz só individual. Então, é um momento que, de lazer, de troca ali, que termina dando uma descontração que tem impacto psíquico também. Eu acho que é interessante.
E o grupo manga um do outro, é incrível. É uma descontração só. Todo mundo faz uma farra na hora que passa a ginástica laboral.
Mas contribui, né? Essa descontração.
Com certeza. E
promove interação.
Com certeza. É muito importante.
Em termos de saúde, né? Quais são hoje... A gente colocou aqui no início quais seriam as maiores queixas, né? Mas em termos de problemas específicos de saúde, o que é que tem surgido mais?
Eu acho que o estresse e a depressão, eu acho que estão ali no rol das mega doenças.
Estresse, depressão,
né?
E os que têm a ansiedade na raiz, né? A síndrome do pânico. Eu acho que tem muito a ver com a contemporaneidade.
Eu li numa revista específica de segurança do trabalho que a perspectiva é que a partir de 2018, né, 50% mais um dos registros de afastamento do trabalho são por causas psicológicas.
Uhum. É interessante a gente estar sempre atento, né? E também o próprio trabalhador, ele se perceber, né? Até que ponto algo pode estar influenciando negativamente nessa saúde. Marília, as pessoas têm se percebido? Ou ele só realmente, essa procura pela ajuda só chega realmente quando a situação ficou bem mais difícil?
Olha, eu acho que com relação à questão da mídia, né, isso tem influenciado muito e as pessoas elas estão entendendo um pouco mais o que é um psicólogo, qual é o trabalho de um psicólogo, a importância do psiquiatra. E aí está um pouco assim desconstruindo aquela imagem de que eram procedimentos, eram direcionados para pessoas que têm alguma loucura, né, que têm algum problema muito grave. E aí as pessoas elas estão procurando mais, sim. Eu observo que as pessoas estão sentindo mais à vontade. E o outro também já percebe também, né? Começa a ver, não, eu acho que fulano está com alguma coisa. Então, assim, já começa ali a conversar com a pessoa e a indicar que venha conversar com a gente, com o pessoal da área.
É, mas, assim, eu diria que, lamentavelmente, ainda a busca de um psicólogo é muito mais no intuito curativo do que preventivo. Né? Eu tenho 20 anos de consultório, nunca ninguém chegou no meu consultório dizendo: é o seguinte, eu estou aqui para prevenir um problema que eu vou ter. Né?
É verdade.
Né? Normalmente, as pessoas, quando procuram, procuram já com o sofrimento instalado, a angústia.
É,
né?
Verdade.
E aí, né? É,
mas eu, que não sou da área, eu fico feliz porque eu tenho percebido que os problemas psicológicos estão mais desmistificados,
com
né?
Com certeza.
Não sei se as senhoras percebem isso, têm dados objetivos, mas essa é a minha percepção, né?
Mais uma pergunta aqui. Bom, o ouvinte também pediu para não ser identificado, né? A gente sempre respeita, né, a identidade, mas vamos lá. Ele disse: bom, tenho chorado muito, né? Sou atacado com pequenas sutilezas dentro do ambiente de trabalho. Alguns boicotes e também preferências acontecem no setor. Tenho medo de ser demitido, por isso não tenho procurado ajuda. Mas até que ponto isso vai ser prejudicial para mim e de que forma eu posso buscar essa ajuda sem colocar em risco o meu emprego?
É difícil porque a gente não tem uma receita para isso, né? A gente não sabe exatamente como é a relação que se tem lá, que tipo de problemática exata, né? Eu concordo com Marília quando ela falou que o diálogo é o meio fundamental, né? Mas, assim, dialogar, procurar o chefe para procurar saber o que é que está acontecendo, porque ele trata diferente, porque tem algum boicote, por não procurar, por medo de ser demitido, né? E a demissão, ela pode ocorrer independente disso, assim como a permanência pode ocorrer independente disso, mas ele precisa talvez correr o risco dessa dialogicidade, né, para diminuir a pressão que ele vem encontrando. Porque pode ser que ele confrontando, ele chegando e dizendo assim: então, tenho percebido que você tem me tratado diferente, você me boicota, há uma indiferença, né? E isso faça com que o chefe também se toque e pense, né? Opa, tem alguém aí que não é tão passivo, esse sujeito é ativo, ele está, de alguma forma, se mostrando, né? Agora, eu acho que essa confrontação, ela é importante para o próprio sujeito, né? Porque ele vai continuar se colocando nesse lugar, né, de tá sendo assediado, né? Então, independente da demissão ou não. Agora, ele quer se permanecer num trabalho que gera tanta dor e tanta angústia assim para ele, né? Será que vale a pena tentar modificar? Eu acho que é uma saída.
E surge uma dúvida que me chamou a atenção, a colocação dele aqui, né? Sou atacado com pequenas sutilezas. Né? Essas pequenas sutilezas que ele coloca, assim, a gente não sabe exatamente o que é, mas isso também pode se caracterizar como processo de assédio?
Claro, tudo aquilo que for repetitivo e que prejudique essa pessoa, que faça com que ela se sinta diferente dos outros, qualquer que seja a sutileza, ela pode ser caracterizada assim como assédio.
Até um olhar, né, estranho.
Isso.
Pode caracterizar uma série.
Uma gracinha.
As,
né,
manifestações, na maioria das vezes, são sutis.
É,
porque se for algo evidente demais, tem testemunhas. É. Né? Muitas vezes é justamente nessa sutileza.
Aí eu aproveito nesse gancho e parto, né, para as psicólogas. Assim, essa pessoa, que, né, a gente está falando de quem é assediado, né, e tudo isso influi, lógico, na saúde desse trabalhador. Agora, a pessoa que assedia, será que ela se percebe que está fazendo isso?
Acredito que sim. Né? De maneira geral, sim. Talvez ela não saiba por que faz, né? Mas eu acredito que ela se dá conta, assim, do que está fazendo. Porque se é repetido, é óbvio que ela está percebendo que ela está reproduzindo um comportamento.
Talvez ela não saiba a gravidade que isso está causando para a pessoa.
Outra,
né? Talvez ela não perceba a gravidade que isso está tendo naquela outra pessoa.
Do ponto de vista da saúde emocional, Marília, você já falou na questão do estresse e da depressão, né? A professora Patrícia também fala da importância de se procurar o psicólogo no intuito de prevenir,
isso,
né? Mas como é que essa cultura vem sendo divulgada, né? Porque a gente sabe, né, que a gente muitas vezes procura o médico no intuito da prevenção, psicólogo ainda não tanto, né? Mas as empresas, elas têm também se tocado disso, elas têm buscado programas também no sentido da saúde mental, além da saúde física?
No nosso caso, né, eu posso falar da nossa instituição. A gente vem tendo um grupo no momento que está tentando conseguir ser um sistema integrado de assistência à saúde do servidor, que é um programa, inclusive, do governo, que é o chamado CIAS. Então, nós estamos tentando nos tornar uma unidade CIAS. Nessa unidade CIAS, existe o assistente social, o psicólogo, o médico do trabalho. Então, assim, uma gama de profissionais ali para atender ao servidor. E as principais ações, como a Patrícia estava falando, o mais importante é a prevenção e a promoção da saúde, não é verdade? Então, a ideia desse sistema integrado de assistência ao servidor é exatamente essa, a gente não deixar que o adoecimento se instaure, porque a gente tem realmente um índice muito grande de afastamento por motivo de saúde, eu acho que isso em todas as instituições, né? Seja ela pública ou privada, a gente tem muitas pessoas que estão afastadas por motivo de saúde e uma boa parte delas por motivo de saúde psicológica, né? Psiquiátrica.
Eu acho que como o Antônio falou, né? Se já tem pesquisas a respeito disso, desse 50+1, né? Se, claro que aí, os diretores e presidentes das empresas, eles estão atentos a isso, uhum. né? Não, qualquer organização ela precisa olhar para a saúde psicológica do sujeito. Então, assim, se você consegue evitar fatores estressantes, né? Promover ambientes de trabalho mais agradáveis, isso por si só já vai dar, investir nas relações, isso por si só já vai dar algum resultado, né? Porque as questões psicológicas, elas estão na ordem do subjetivo, do abstrato, né? Então não dá para você, né, imprimir algo que seja necessariamente um material, né? Mas se você promove e diminui, né, diminuindo fatores estressantes, eu acho que isso já traz boas consequências.
Bom, eu trabalhei durante 20 anos em indústrias privadas, né, empresas privadas, né, entre as quais brasileiras e multinacionais. E eu percebi, vi já programas belíssimos, muito bem estruturados, principalmente em empresas multinacionais, que visam a saúde do trabalhador no âmbito físico e mental, né? Agora, o que a gente tem que registrar é que, além da própria ideologia da empresa de bem tratar essas coisas, tem uma questão factual também. É que existem tributos específicos de acidentes de trabalho e afastamento. Então, as empresas, elas pagam mais, em suma, pagam mais impostos específicos quando se tem mais acidentes de trabalho e vice-versa. Então, assim, é interesse também das empresas, interesse pecuniário, que não se tenha acidentes de trabalho. Então, o que vai alicerçar os resultados são esses programas, né? E volto a dizer uma coisa, o setor de recursos humanos tem que estar à frente de tudo. E assim, e a minha opinião sincera é a seguinte: a área de segurança do trabalho de uma empresa privada deveria estar vinculada ao setor de recursos humanos. Os profissionais de segurança do trabalho deveriam responder à direção, à gerência de recursos humanos, né? Porque, assim, muitas vezes fazer segurança dentro de uma empresa significa parar uma produção, desligar um equipamento, etc. Então, assim, não há como negar, há conflitos de interesses, entendeu? Então, assim, volto a dizer, né, quem bem souber, com o propósito de atingir os objetivos da área de saúde e segurança bem, vincula a segurança do trabalho a recursos humanos nas empresas.
Agora, como vocês, a professora Patrícia colocou nessa questão do clima mesmo do ambiente de trabalho, como é que se promove, né? Isso a gente falando, sim, das ações, né, dos recursos humanos, mas também o que é que cada pessoa ela pode fazer, né, para contribuir com esse bom clima de trabalho.
Acho que desde coisas simples, uhum. como se você trabalha, por exemplo, de 8 às 12, às 10 horas, uhum. vamos dar uma parada para tomar um café. Isso... já é você já deu uma parada, você bate um papo, toma um café, 5, 10 minutos. O problema é que o gerente ou o diretor que acha que um profissional que para 5 minutos, ele está perdendo muito, muito pelo contrário. Porque as próximas 2 horas que ele vai produzir muito mais com essa parada que ele deu de 5 minutos. Né? Porque isso é saudável, né? Isso faz com que o sujeito se reorganize. Nós somos biopsicossociais. Então, você dá uma parada, o teu corpo agradece, tua mente agradece e o ambiente social favorece.
Uma coisa que, como a Patrícia está falando, a gente costuma fazer também, que dá um up no pessoal, é a questão de comemorar os aniversariantes do mês. A gente faz as festas de São João, a gente costuma fazer festa do Dia das Mães, a gente agora está fazendo o Agosto para Homens, agora no mês de agosto. Então, são eventos que a gente costuma fazer, são bem pontuais, né? Não precisa de grandes recursos, são coisas que a gente faz com a gente mesmo se solidariza, a questão do café da manhã de São João, a gente cada um leva um pratinho. Então, assim, não é nada que tenha grandes recursos, porque a gente não está numa multinacional, a gente não está hoje com esse dinheiro todo, mas a gente costuma fazer essas coisas como maneira de exatamente quebrar essa rotina, de unir as pessoas, de estabelecer esse contato. É um evento que agora a gente está na nossa segunda edição, é os Jogos dos Servidores da instituição. A gente sempre teve os Jogos dos Alunos, a gente está nos Jogos dos Servidores, e aí vai acontecer agora no mês de outubro, e aí é um evento que a gente une todos os campi da instituição. Então isso é uma forma de você conhecer os colegas de outros lugares, de você trocar figurinha, e aí são coisas que acabam fazendo com que você fique mais satisfeito, porque diferente de uma multinacional, como a gente estava conversando aqui, a gente não tem um programa de participação nos lucros, né? Numa instituição pública, por exemplo. A gente não tem um programa de participação nos lucros da empresa, essa questão de um aumento salarial aqui e outro ali, não. A gente tem o nosso saláriozinho certo todo mês, né? A gente quer servidor público. Mas são essas coisas que a gente costuma fazer que acabam fazendo com que as pessoas fiquem felizes. E uma outra coisa que eu venho percebendo, e eu acho que os colegas devem compartilhar disso também, a gente tem tido muitos profissionais extremamente capacitados no mercado de trabalho. As pessoas estão entrando na instituição muito capacitados, então, e também correndo atrás de capacitação. Então, é um outro leque. A gente está numa casa de educação lá, então a gente procura promover também capacitação profissional, e isso tem uma contrapartida para o servidor também em relação à questão de um aumento salarial por causa dessa questão do mestrado, de uma pós-graduação, e uma contrapartida para a instituição também. A gente tem servidores mais felizes, colaborando mais e mais capacitados.
No caso, professor Antônio Marcos, quais são então hoje as tendências de saúde e segurança do trabalho?
Bom, no Brasil, os profissionais habilitados a trabalhar com saúde e segurança do trabalho, pelo quadro 2 da norma regulamentadora número 4, são os técnico de segurança, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho, né? As escolas, algumas escolas já formam o tecnólogo de segurança, mas ele não está ainda, trabalha, tem mercado, tem gente trabalhando, mas ele não está inserido nesse contexto. Então, a obrigatoriedade legal da aquisição desses profissionais em função do número de funcionários e grau de risco é apenas para esses que eu citei. Mas, assim, a gente percebe o seguinte, que a área de saúde, segurança e trabalho, ela está se tornando cadeira mais eclética. Então, há, no meu entender, uma fusão natural de gestão ambiental, segurança do trabalho, saúde do trabalho, gestão ambiental e segurança patrimonial. Então, num futuro breve, um profissional que tem uma formação, a gente já percebe isso em alguns casos, um profissional que tem uma formação em saúde e segurança do trabalho, também abarca administrativamente essas outras áreas, gestão ambiental e segurança patrimonial também. Isso também acontece em função da estrutura de recursos humanos das empresas serem cada dia mais enxutas, né? Então, assim, a geração dessa polivalência seria... E são áreas que têm afinidade, com certeza, né? Essas três áreas têm afinidade. Então, no meu entender, isso é uma das tendências da área de segurança do trabalho.
E dentro do processo de formação, né, desses profissionais, inclusive dentro do próprio processo de formação do profissional de segurança do trabalho, né, todos esses pontos que a gente vem tratando aqui desde o início do programa, eles são trabalhados, né, eles são discutidos, isso vem sendo trabalhado de uma forma geral na formação dessas pessoas?
São, sim. O curso, eu vou falar pelo curso que eu sou professor e estou como atual coordenador do curso de segurança do trabalho no IFPE, né, Campus Recife. Então, no caso dos cursos de segurança, nós temos assim 5 eixos disciplinares. Segurança propriamente dita, saúde, legislação, exatas e humanas. Perceba que o curso é bem eclético, né? Então, essas questões que as doutoras citaram aqui, todas são inseridas no conteúdo programático do curso de segurança do trabalho. Por exemplo, a síndrome de Burnout, o estudante estuda numa disciplina chamada ergonomia. Assédio moral estuda também numa disciplina chamada ergonomia, nessa mesma disciplina, mas estuda também numa disciplina chamada legislação aplicada à saúde, segurança e trabalho. Então, assim, quanto a isso, no IFPE, né, existe uma certa ecleticidade, sim. Tudo isso que foi debatido aqui, o estudante chega a ver. A ginástica laboral também, não com tanta propriedade técnica, mas ele sabe que ele vai aprender que a ginástica laboral ela existe, para que serve e quais são os profissionais que se deve recorrer para a aplicação correta da ginástica laboral. Estou dando um exemplo, né? Então, assim, tudo que foi debatido até o momento, o técnico em segurança do trabalho estuda.
Marília, de forma geral, né, a gente tratou aqui de vários pontos. Agora, isso no dia a dia, né? A gente sabe que cada dia sempre é um dia diferente, né? Mas de que maneira esses trabalhos, no caso do profissional, né? No seu caso de psicologia, de que maneira isso é trabalhado no dia a dia? Né? Como é que fica esse planejamento? A gente sabe que também depende muito da estrutura, né? De cada empresa, de cada grupo, né? Existem as maiores, as menores, né? De que forma esses planejamentos eles são feitos?
No caso, como eu estava falando no início do programa, isso tem sido novo para a nossa instituição, apesar da nossa instituição ser antiga, né, o IFPE
106 anos.
Tem 106 anos do Campus Recife, dentre isso a gente tem 16 campi, tem campi que está fazendo um ano agora, então assim, a instituição ela é antiga, mas essa parte especificamente de qualidade de vida e essa reflexão vem sendo de 4, 5 anos para cá. E aí, assim, o que que a gente percebe no trabalho, no dia a dia? A gente precisa planejar realmente quais serão as ações do próximo ano. Então, a gente costuma dizer assim, vamos parar um pouquinho, porque o dia a dia ele é muito corrido e a parte burocrática toma muito tempo, mas a gente também precisa fazer as reuniões com o grupo, né? E sentar e planejar o que que a gente vai fazer para os próximos anos, quais são as metas daqui a pouco tempo, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, o que que a gente quer? E aí, a partir daí, a gente vem dialogando e a cada ano a gente tem tido uma conquista, seja o jogo do servidor, seja uma ginástica funcional, seja uma natação. Então, a gente vai fazendo com que esses programas eles comecem a fazer parte da cultura da instituição, né? Apesar de ser uma instituição bem antiga, a gente pode estar ali fazendo com que essa cultura ela vá sendo modificada também e que dê também espaço para essas novas mudanças aí, né?
Posso registrar uma coisa?
Claro.
Só dizer para os nossos ouvintes, e que o curso de segurança, o IFPE Campus Recife, abriu o primeiro curso de segurança do trabalho do Brasil. Então, assim, em relação ao tema, a nossa instituição, se me permite, é tradicionalíssima.
Pioneira. Né?
Pioneira. Tinha formação, tinha uma outra formação, que talvez não caiba aqui a gente falar, mas queria deixar registrado isso, né? Da tradição da escola, né?
Patrícia, só puxando um pouquinho o que você falou um pouquinho lá atrás. A gente estava falando a respeito de assédio, você colocou, né? Até que ponto vale a pena ficar em um local onde você está sofrendo, onde aquele local gera sofrimento, né? Mas de que forma pesar, né, os prós e os contras no momento desse de crise, de medo, de insegurança, e ao mesmo tempo esse sofrimento ele está presente. E aí, como é que fica, como é que tomar uma decisão tão difícil num momento desse, né?
Repito que não tem receita, né? Não existe receita. Se tivesse receita, a gente
vendia,
estava,
né,
bom, né? Primeiro, eu acho que tem que desmistificar uma coisa. Dificilmente vai existir um ambiente de trabalho em que não haja algum tipo de sofrimento, de dificuldade, né? Viver está relacionado com qualquer instituição que nós somos seres institucionalizados, família, organização, escola, igreja, em qualquer ambiente que a gente está inserido, problemas vão surgir, dificuldades vão existir. E a gente tenta, obviamente, aí, claro, a gente tem que conhecer as pessoas com as quais a gente se relaciona, o ambiente de trabalho no qual a gente está inserido, e saber como lidar com essas questões de maneira a minimizar esse sofrimento, tá? Agora, resolver, não tem como dar uma receita. A receita é sempre tentar dialogar, tentar buscar os seus espaços, os seus direitos, né? Mas receita não vai ter. Agora, riscos vai se correr. Eu conheço pessoas que preferem abrir mão da questão financeira em prol de uma saúde psíquica. Já tem pessoas que se submetem a qualquer coisa, né, para se manter ganhando o que ganha. Agora, ok, se mantenha no trabalho, né, sendo pressionado, sendo assediado e sem buscar os seus espaços, porque você precisa do dinheiro. Agora, prepare-se para gastar também dinheiro com remédios e psicoterapia. Então, a conta vai dar quase que a mesma. Então, é melhor buscar um espaço, né, onde você minimize o sofrimento psicológico e você tenha outros ganhos.
Concordo plenamente.
Eu também. Assino embaixo, Patrícia.
É isso aí. Nosso tempo já está correndo para o final, né? Eu vou fazer aqui uma rodada final, né? Deixando aí uma mensagem para os nossos ouvintes. Começando, então, Marília.
Eu queria agradecer, né, por vocês terem me convidado. Gostaria de ressaltar que é uma honra fazer parte desse programa, porque a gente acaba tendo uma possibilidade de conhecer outras pessoas e de dialogar sobre coisas que a gente faz, né, conhecer profissionais que também estão trabalhando com isso. É, eu gostaria realmente de deixar um recado, que é: reflitam realmente onde vocês estão, se vocês querem estar nesse lugar. É, isso eu falo em todos os sentidos, seja no âmbito do emprego, seja na questão familiar, seja na questão relacional, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre pensando, refletindo se está feliz, se está bem, porque a gente está aqui agora, né? É aqui e agora, a gente não sabe o amanhã.
Eu acho que o recado a ser dado é: se cada um fizer o seu melhor no ambiente de trabalho, você está preocupado com o que o outro está fazendo ou não, porque o meu melhor pode ser, eu posso estar oferecendo mais do que o outro, mas é o que eu posso fazer de melhor, né? E se cada um fizer e se preocupar mais, né, consigo mesmo e menos, né, com questões de outra ordem que prejudiquem os ambientes, porque a gente passa grande parte da nossa vida nos ambientes de trabalho. Então, a gente tem que se preocupar, acho que, em gerar e fazer desse ambiente algo que seja saudável. Uhum. Né? Se a gente fizer isso, se ocupar disso, o resto é construído.
Eu queria agradecer, assim, a produção do programa, a vocês, maior as colegas aqui na mesa, dizer que me senti muitíssimo honrado e dar um recado para a sociedade, né? Mas para o lado do pragmatismo, da engenharia mesmo. Saúde e segurança do trabalho dá lucro, sim. As empresas que cuidam de saúde e segurança do trabalho obtêm lucro com isso.
É isso aí, a gente agradece a presença, né, dos convidados aqui, as informações que foram riquíssimas. Bom, e falando em trabalho, né, a gente tem uma pessoa que está se despedindo da gente hoje, Carolina Soares, né, que já acompanhou a gente há um bom tempo e vem acompanhando, né, aqui na apresentação, na produção. Carol, eu não ia deixar, né, encerrar esse programa sem você dar uma palavrinha aqui para a gente. Afinal, é papel, né, da Rádio Universitária também contribuir, né, para a formação do profissional, como um dia, né, foi comigo, agora a Carol também fazendo a sua formação. Carol, o microfone agora é seu.
Eu só tenho a agradecer à universidade e toda a equipe. Obrigada por vocês terem participado dessa minha despedida. E foi uma honra participar do Conexão, dentre outros programas da assessoria, da Rádio Universitária FM. E realmente só tenho a agradecer e sucesso para todos nós. É isso. Obrigada aos ouvintes e aos convidados. E até a próxima.
A gente tem que agradecer.
É isso aí, Carol. Com certeza a gente se encontra bastante ainda por aí, né? É isso aí. A gente vai ficando por aqui, né? Vamos encerrando o nosso programa de hoje. A todos uma excelente semana, uma grande semana, né? A gente se encontra na próxima sexta-feira ao vivo. Até lá.
Você ouviu Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação da UFPE em parceria com a Rádio Universitária.
Apresentação: Ismael Holanda. Produção: Carlos Henrique e Carolina Soares. Técnico de som: Mozar Nogueira e Marco Antônio. Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco.
Universitária. 8240 99.9 MHz.